Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
PEC 241 é aprovada na Câmara dos Deputados.
Reforma da Previdência deve atingir a aposentadoria rural.
Estudantes ocupam escolas e universidades contra a reforma do ensino médio.
Zeca Dirceu participa de inauguração de UBS em Janiópolis.
Cafezal do Sul recebe investimentos para infraestrutura.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Por 359 votos contra 116 e duas abstenções, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que proíbe gastos acima da inflação, a PEC 241, que prevê o ajuste fiscal e corte de gastos. A oposição alerta que os cortes irão atingir os programas sociais.
O governo já promoveu cortes em programas como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. No entanto, a PEC vai alcançar áreas de educação e saúde após o congelamento de investimentos pelos próximos 20 anos. O plenário ainda rejeitou todos os destaques apresentados pela oposição, que pediam a alteração de itens do texto. Agora a PEC segue para análise do Senado, também em dois turnos.
É lamentável a decisão tomada pela ampla maioria dos deputados federais em relação à PEC 241. A medida foi aprovada em segundo turno, inclusive com a grande maioria dos deputados federais do Paraná votando a favor. E agora ela segue para a tramitação no Senado. Vamos fazer um trabalho de convencimento, de sensibilização de todos os senadores, em especial os do Paraná, para que no Senado esta emenda à Constituição equivocada, absurda, seja rejeitada. Não é razoável, não é aceitável que se congele investimentos em áreas tão estratégicas como a saúde e a educação. Eu que tenho percorrido o Paraná todas as semanas, conheço a grande maioria dos municípios, a grande maioria das regiões, sei o quanto há uma insuficiência, há pouco investimento na saúde e na educação. Você que usa os serviços da saúde em especial sabe que há poucos recursos, o atendimento não é rápido, não é eficiente. Os nossos hospitais estão passando por momentos de extrema dificuldade financeira. Essa PEC, se prosperar, se for sancionada, se virar uma emenda à Constituição, só vai agravar o quadro de dificuldades no atendimento na área da saúde e vai impedir, é claro, que avanços ainda maiores aconteçam na área da educação, que é uma área que o Brasil vinha, nos últimos anos, evoluindo bastante. Construindo novas escolas, novas creches, ampliando vagas, construindo novas universidades, implantando institutos federais na grande maioria das regiões do Paraná e do Brasil. A educação tem um grande desafio que está pautado no Plano Nacional de Educação e que exige investimentos crescentes e não o congelamento dos investimentos, como infelizmente entendeu a maioria dos deputados quando aprovaram a PEC 241. É importante você conferir na internet quem foram os deputados federais do Paraná que votaram contra essa medida equivocada. Eu me honro muito de ser um desses deputados, espero ter cumprido o meu compromisso com você, com a educação, com a saúde, com o avanço na melhoria de vida do nosso povo e da nossa gente.
Siga o Zeca no Instagram, @ Zeca Dirceu. Na reforma da Previdência, o governo Temer planeja mudar a forma de concessão de aposentadorias rurais. O Jornal Extra divulgou informações que uma nova regra será imposta a esses trabalhadores. Uma cobrança mínima de contribuição individual, provavelmente de 5% sobre o salário mínimo. Atualmente, para a concessão da aposentadoria rural, as mulheres devem ter pelo menos 55 anos e os homens 60 e comprovar no mínimo 15 anos de atividade rural.
Outra alteração prevista está relacionada à mudança na idade de requerer esse tipo de aposentadoria. Haverá aumento anual gradativo para a idade mínima dos trabalhadores rurais, até a idade chegar a 65 anos para ambos. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2015, o número de benefícios rurais no país chegou a 9,4 milhões de cidadãos.
Só uma pessoa insensível, uma pessoa idiota pode querer tratar um trabalhador rural, uma trabalhadora rural, como qualquer outro trabalhador. Quem conhece o que é a vida de um cortador de cana, como eu conheço vários, quem conhece o que é a vida de uma mulher que cresce e vive na lavoura de mandioca, sabe que essa pessoa não tem a mínima condição de começar a trabalhar com 15, 16 anos e trabalhar até 65 anos. A aposentadoria rural diferenciada é uma conquista de luta dos agricultores de muitas décadas, precisa ser preservada e nós não vamos compactuar aqui com qualquer tipo de mudança que retire direitos previdenciários, seja de quem está na área rural, de quem produz alimento, de quem ajuda o país a crescer e se desenvolver, fortalecendo a agricultura, seja de qualquer outro cidadão, qualquer outra cidadã. A Previdência é algo sério, é uma conquista de décadas e que não pode ser alterada a toque de caixa, sem um amplo debate e sem os cuidados de tratar diferente quem é diferente.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Segundo a União Nacional dos Estudantes, a UNE, mais de 1.000 escolas e 82 universidades estão ocupadas pelo país. Só no estado do Paraná já foram ocupadas mais de 800 escolas. A pauta principal do movimento é a medida provisória 746, que trata da reforma do ensino médio. Entre as mudanças propostas pela MP, estão a retirada de matérias da grade curricular e ampliação da carga horária por meio do sistema de ensino em tempo integral.
Os estudantes alegam que os colégios não possuem estrutura adequada nem recursos para comportar as mudanças no modelo de ensino. Eles também defendem que o congelamento de investimentos proposto pela PEC 241 vai sucatear ainda mais as universidades e, por essas razões, decidiram lutar pela educação pública.
Primeiro, quero parabenizar todos os jovens, os estudantes paranaenses que foram os que puxaram essa grande mobilização nacional de ocupação de colégios estaduais, de escolas, de universidades e dos institutos federais. O Paraná continua sendo disparado o estado que tem o maior número de ocupações. Eu escolhi há 2 anos atrás a juventude como a grande prioridade do mandato e confesso que hoje fico orgulhoso de ver os nossos jovens protestando, lutando contra uma série de medidas que são equivocadas e que estão tramitando no Congresso Nacional. A reforma do ensino médio, da maneira como foi proposta, é um erro. A PEC 241 é um absurdo porque congela investimentos em áreas estratégicas, inclusive na educação, que tanto preocupa a nossa juventude. E há uma série de outras medidas que precisam ser revistas, inclusive o desmonte que está sendo feito de programas estratégicos, como o ProUni, o FIES, o Ciências Sem Fronteiras. E também há necessidade de uma urgente retomada de prioridade de investimentos de vários estados em relação à educação. Entre eles, é claro, o Paraná, que há muitos anos abandonou a educação. Eu visitei alguns colégios estaduais, visitei algumas universidades e a situação é de abandono que já dura muitos anos. Prédios totalmente deteriorados, espaços públicos sem nenhum tipo de manutenção, nem aquela manutenção mais básica da parte elétrica, hidráulica e da pintura tem sido feita nas universidades e nos colégios estaduais do Paraná. Isso é inaceitável. Fora o tratamento imoral, descortês, agressivo que o governo do estado tem com os nossos professores e professoras, e que, é claro, a nossa juventude está certa em ser solidária, está certa em não aceitar, porque isso joga contra a educação do estado, contra a motivação que os nossos professores têm que ter e contra a qualidade da educação que nós esperamos que o Paraná ofereça ao seu povo, à sua gente, em especial à sua juventude. Eu estou junto com os jovens, defendo a atitude deles, que é uma atitude de desespero, é uma atitude extrema, mas que é extremamente necessária depois de quase 7 anos de abandono da educação no Paraná e que infelizmente começa agora a acontecer no Brasil a partir do momento em que o DEM passa a comandar o Ministério da Educação, o PSDB e o PMDB passam a comandar o país, imediatamente a educação deixa de ser importante e passa a ser uma despesa qualquer que precisa ser contida, cortada e reduzida. Nós não vamos aceitar isso. A educação é a grande bandeira do meu mandato e a grande ferramenta de mudança na vida das pessoas, de cada brasileiro e brasileira.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Após decisão do Supremo Tribunal Federal que tornou inconstitucional lei estadual do Ceará que regulamentava a vaquejada, a Câmara realizou essa semana uma audiência pública em defesa da atividade. O debate envolveu as comissões do esporte e de meio ambiente, além de desenvolvimento sustentável.
Os deputados favoráveis ao esporte e manifestação cultural da vaquejada afirmam que são contra os maus tratos aos animais, mas defendem que o evento não seja prejudicado pela decisão da Suprema Corte. Os parlamentares defendem que a atividade gera milhares de empregos e ainda incentiva o mercado de melhoramento de raças.
A vaquejada, o rodeio, as provas de laço, todos os esportes equestres que envolvem animais, em especial bois, cavalos e touros, são algo da cultura do Brasil. Esses esportes geram emprego, geram renda, movimento, turismo, eventos. São centenas de milhares de pessoas que dependem desta renda, desse trabalho, dessa atividade para sobreviver. Não é razoável a decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Estou ao lado de todos que defendem esses esportes que envolvem animais. Estamos apoiando a manifestação que está sendo feita aqui em Brasília e confiantes que o Supremo Tribunal Federal vai reverter essa decisão. Se necessário, vamos tramitar leis aqui no Congresso Nacional que torne essas práticas culturais, esportivas, turísticas, de eventos, algo extremamente legal, extremamente respaldado na Constituição e nas leis maiores do Brasil. Estou junto com todos que são apaixonados pelo rodeio, pelas provas de laços, pela vaquejada e por qualquer outro esporte que envolva os animais como o touro, o boi e o cavalo.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Esta semana, nossa repórter Camila Freitag acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Camila, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. Ao longo da última semana, o deputado federal Zeca Dirceu cumpriu agendas de inauguração no Paraná. A primeira delas foi a Unidade Básica de Saúde Itamário Silvestre no município de Janiópolis. A conquista é uma demanda da comunidade de Bredápolis, mais conhecida como a Gleba 9. O deputado federal Zeca Dirceu foi um dos principais articuladores na conquista de recursos para colocar essa obra em execução na cidade, junto ao prefeito José Domingos Lola. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 410 mil reais por meio de recursos do Fundo Nacional de Saúde. A obra, entregue a Bredápolis, é do tipo 1 e comporta o atendimento por meio de uma equipe de saúde da família. Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. Na oportunidade, o deputado federal ainda garantiu ao município a emenda que está empenhada, cerca de R$ 250 mil para o recapeamento asfáltico de vias urbanas. Falou ainda sobre as obras da escola municipal com 6 salas de aula localizada na sede do município. Conforme o parlamentar, ele tem acompanhado as tratativas e colaborado para que tudo seja feito o mais rápido possível.
Foi gratificante, mais uma vez, estar no Paraná, visitar várias regiões e ter presença nos municípios. Para mim, a boa política não é feita apenas no gabinete em Brasília ou no plenário do Congresso Nacional. A boa política é feita perto das pessoas, conhecendo a realidade de cada município, de cada região, do seu povo e da sua gente. Foi isso que exercitei nessa visita a Janiópolis, quando inauguramos uma obra importante, uma nova, ampla e moderna unidade básica de saúde num distrito de Bredápolis, uma área afastada do centro urbano da cidade de Janiópolis, mas que tem uma população que merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. Tem sido gratificante também encontrar os novos prefeitos eleitos e que querem ser parceiros do nosso mandato municipalista em Brasília. Estive junto ao prefeito Dr. Heitor, que já está preparando a transição, que a partir de janeiro com certeza vai fazer uma grande gestão e, como centenas de outros prefeitos e prefeitas pelo Paraná afora, terão aqui em Brasília todo o meu apoio.
O parlamentar recebeu ainda inúmeros prefeitos e legisladores em seu escritório em Umuarama, a fim de firmar parcerias, analisar as demandas dos municípios e planejar futuros investimentos para os próximos anos.
Sempre que estou no Paraná, procuro dialogar com os prefeitos e prefeitas. Nesse momento, de uma maneira mais ampla, tenho atendido dezenas de prefeitos e prefeitas, tanto em Brasília como no meu escritório político no Paraná. Nessa última semana, recebi vários prefeitos eleitos, prefeitas que estão animados, determinados e muito entusiasmados a cumprir as expectativas que foram levantadas durante a campanha eleitoral. No meu mandato haverá muito apoio. Já estou destinando grande parte das minhas emendas parlamentares a esses municípios que têm dialogado com o mandato. Os prefeitos que têm me visitado, os prefeitos que têm me recebido, têm prioridade na hora das minhas decisões das emendas parlamentares. E é claro que é muito gratificante, depois de ter participado das eleições, em especial em agosto e setembro, ver que a grande maioria dos nossos parceiros foram eleitos ou foram reeleitos para governar as suas cidades. Isso só aumenta a nossa responsabilidade e aumenta, é claro, a minha motivação de trabalhar em Brasília cada vez mais pelos municípios paranaenses.
Já no sábado, foi inaugurada a ponte do Rio Tricolor, que liga Campina da Lagoa a Ubiratã. O ato solene reuniu moradores da região e lideranças. A obra, que beneficia as duas cidades, é uma conquista da prefeita Célia de Campina da Lagoa, com o apoio do deputado federal Zeca Dirceu. Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 1,5 milhão por meio do Ministério da Integração. O recurso serviu ainda para a construção da ponte do Macanhã e de Taubaté. Ainda em Campina da Lagoa, Zeca Dirceu entregou às mãos da prefeita Célia a garantia de recursos para a área da saúde e visitou as obras de uma escola municipal com 12 salas de aula. Esta é mais uma conquista do deputado junto ao município de 3,5 milhões em investimentos.
Prefeita Célia de Campina da Lagoa, que agora está terminando o seu 8º e último ano de mandato, faz uma grande gestão com enormes investimentos e, para mim, como deputado federal, tem sido prazeroso, tem sido gratificante poder contribuir e ajudar uma cidade que me deu, em 2004, uma votação tão ampla. Inauguramos uma obra importante da construção de várias pontes na cidade, em especial a ponte do Rio Tricolor, que, na verdade, liga o município de Campina da Lagoa até o município de Ubiratã. A cidade de Campina da Lagoa, a prefeita Célia, sozinha, trouxeram para cá os projetos, as providências e nós conseguimos articular um investimento que passa da casa de R$ 1 milhão, que beneficiou os dois municípios, na verdade beneficiou toda uma região. É assim que o nosso mandato trabalha, com parceria, buscando os projetos que são necessários, mesmo aqueles que parecem bastante difíceis, como foi este caso de Campina da Lagoa, junto ao Ministério da Integração e junto à Defesa Nacional.
Obrigada, Camila.
Estudantes da educação de jovens e adultos de todo o Brasil devem começar 2017 sem livros didáticos. Isso porque o governo Temer ainda não realizou a compra anual de reposição e aquisição de novos livros, que deveria ter ocorrido até o início deste mês. O Ministério da Educação informou à Folha de São Paulo que a compra deve ocorrer somente em dezembro, resultando em um atraso na distribuição para as escolas.
No ano passado, o MEC comprou 7,7 milhões de livros de reposição, com um investimento de R$ 87 milhões. A negociação foi finalizada em outubro, a tempo das obras chegarem às escolas para o início do ano letivo. O deputado federal Zeca Dirceu repudia o atraso na compra e distribuição destes livros.
É uma vergonha os estudantes da educação de jovens e adultos começar o ano sem os livros didáticos. Isso mostra a falta de prioridade que o governo federal tem dado à educação e a incompetência deste governo provisório, ilegítimo, sem voto, que cada vez se apresenta de uma maneira mais problemática a todo o nosso país. Já estou cobrando do Ministério da Educação as providências necessárias para que os livros didáticos cheguem, de fato, de maneira rápida e eficiente a todos os estudantes da educação de jovens e adultos.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O Outubro Rosa está se encerrando e durante esse período foram realizadas ações preventivas e de informação para chamar a atenção das mulheres para os dois tipos de câncer que mais matam no sexo feminino, o de mama e o de colo de útero. Os órgãos de saúde chamam a atenção para que esse assunto não fique restrito ao mês de outubro e que as mulheres agendem exames de mamografia e preventivos em qualquer época do ano.
E com novembro chegando, as campanhas serão voltadas ao homem. É o Novembro Azul. Nesse mês, as campanhas para a saúde masculina serão divulgadas e estimuladas por órgãos públicos e sociedade civil. O tema será a prevenção do câncer de próstata e a saúde masculina em geral.
Está chegando ao fim ao mês de outubro, mas ainda é tempo de você ajudar a campanha Outubro Rosa, a conscientização de mulheres, quando a importância das ações de prevenção em relação ao câncer, em especial ao câncer de colo de útero, ao câncer de mama. Quero mais uma vez reafirmar aqui o meu compromisso com a saúde, o apoio aos municípios. Estou preparando as emendas de 2017 e a grande maioria delas serão destinadas à área da saúde para que campanhas como a do Outubro Rosa, para que campanhas de prevenção ao câncer, para que ações efetivas de tratamento possam ser cada vez mais amplas em todo o Paraná.
Siga o Zeca no Instagram, @Zeca Dirceu. O município de Cafezal do Sul foi contemplado com o pagamento de aproximadamente R$ 120 mil para pavimentação de vias urbanas, conjugadas com microdrenagem. Os recursos foram conquistados por meio de emenda designada do deputado André Zakharov em 2015 e assumida pelo deputado federal Zeca Dirceu. Os valores foram liberados pelo Ministério das Cidades.
A obra inserida no projeto de infraestrutura e urbanização da cidade já está em execução. Os pagamentos garantem a continuidade do trabalho e são motivo para comemoração.
Tendo sido prefeito duas vezes, tenho muita facilidade de compreender o quanto que os investimentos de infraestrutura urbana só podem ser feitos em grande escala nos pequenos municípios se houver a parceria do governo federal. Por isso tenho me dedicado muito, como é o caso de Cafezal do Sul, para que em vários municípios do Paraná recursos sejam liberados para pavimentação de ruas e avenidas, para o recape daquelas que estão deterioradas e também para melhorias na área de saneamento, na área de paisagismo, com a revitalização de praças e canteiros e também ações na área da habitação, que são importantes para fazer a infraestrutura das cidades crescer, se desenvolver e dar uma qualidade de vida cada vez melhor para o seu povo. Que bom que em Cafezal nós estamos avançando com as obras E eu tenho percebido que isso é uma realidade em vários outros municípios que represento. Mesmo num período de crise política, de incertezas, de limitações orçamentárias, financeiras, mesmo no momento de crise econômica, nós estamos mantendo um volume de recursos amplo, constante, saindo de Brasília e chegando até os municípios do Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.